Bom dia, ouvintes da Rádio Rosário. A nossa conversa de hoje é sobre imunidade. Imunidade em relação ao frio, particularmente, porque agora estamos na época das doenças de inverno. O inverno oficial não começou ainda, mas falta pouco. E a imunidade é muito importante em qualquer época, qualquer estação, mas particularmente diante de coisas provocadas pelo frio, ela é muito importante. Fala-se muito sobre imunidade, né? Pessoas dizem, acho que tenho baixa imunidade. Olha, a nossa imunidade, normalmente, ela oscila. Num dia eu estou com um pouco mais, no outro dia com menos. Mas assim, não tem um motivo para as pessoas normais estar com baixa imunidade. A baixa imunidade verdadeira, ela acontece em algumas situações específicas. Vocês já viram as pessoas que fizeram transplante de células-troncos, células... transplante de medula, que diziam, né, que estão com aquelas máscaras, porque eles são com baixa imunidade. Eles sim estão com baixa imunidade. Todo aquele trabalho imunológico está sendo feito, né, na realidade a ideia deles é reforçar a imunidade, mas eles estão numa fase ainda em que foram suprimidas certas coisas, né, do organismo, e são repostas para que se refaçam de maneira completa. Mas nesse meio tempo eles estão com a imunidade abaixo. Sim, tiraram o que funcionava para a imunidade, acrescentaram o que vai funcionar, só que o que vai funcionar, que são as células-troncos, ainda não estão ativadas, né? Ainda não cresceram, ainda não tomaram conta da situação. Essas pessoas sintam com baixa imunidade. Existem algumas outras situações de quimioterapia, né? Aliás, esses transplantados de medula antes fazem quimioterapia, motivo que tira a imunidade deles. Várias situações específicas, certas doenças que baixam a imunidade, mas são doenças crônicas, sérias, graves. No dia a dia nós não temos a tal da baixa imunidade, a não ser a oscilação natural de imunidade. Né? Se submeter a um frio e chuva durante horas, claro que vai baixar a imunidade de qualquer um. Nesse sentido, sim. Mas não é que a imunidade fique aí baixando sozinha à toa, ela não faz isso. É muito comum as pessoas querem fazer exame para ver a imunidade. É muito complicado. Tá? Alguma coisa dá para ver pelo exame, sim. Mas não muito. Fazer um exame completo de imunidade, por exemplo, a gente não faz. A não ser em centros onde eles tratam doenças graves. E para esses interessam. Bom, mas assim, então, existe o jeito de reforçar a imunidade no sentido da resistência. Aquela oscilação, quem já tem imunidade é até boa, mas quem sabe, dá algumas forças a mais para o organismo dentro da capacidade de defesa para doenças específicas, no caso, as invernos. Isso existe? Sim, existe, né? Então, existe o descuido dentro desse ciclo da imunidade, não quer dizer que caia lá embaixo, fique sem imunidade, mas assim, que tem aquelas oscilações que o organismo apanha um pouquinho na sua imunidade. Então, a gente tem que evitar essas situações e dá alguns elementos que ajudem a ele não apanhar na imunidade. Então, não é a verdadeira baixa de imunidade, mas sim pequenas oscilações e alterações. Se nós nos pegamos na oscilação para baixo e o vírus que chega é forte, de fato, nós temos mais chance de apanhar esse vírus e forma de doença. Tá? Então, imunidade é uma coisa que existe. Existem, sim, altas e baixas, mas não é da maneira como é entendida. É um pouco mais complexo. Porém, essas pequenas variações, às vezes, são suficientes, são a diferença entre pegar ou não pegar uma virose, ou pegar a virose de forma intensa ou de forma leve, que é fácil da gente dominar. Então, o que acontece com o frio? Aparecem as doenças, gripes, resfriados e coisa assim. Então, dentro do que dá, de fato, para mexer com a imunidade, são as coisas comuns. Melhorar a imunidade é fazer as coisas que todo mundo deveria fazer, é isso. Então, a gente começa com o quê? Dizer se alimentar bem. Alimentar no bom sentido, de bem, com coisas variadas, as de sempre, né? Não fazer exagero, mas que não falte nada das coisas disponíveis na estação, por exemplo. Que tal comer as frutas da estação? Ótimo, né? Dar valor a certos elementos, por exemplo, o pessoal fala muito do cálcio e do zinco. Como é que nós temos certeza que nós temos cálcio e zinco? Se alimentando bem, tá? Comer as carnes vermelhas, pouca, não muito, mas não dizer que a gente não deve comer carne vermelha, é bobagem isso aí. O ser humano foi feito para comer carne vermelha, ele não foi feito para comer muita, porque a nossa história mostra que a vida sempre foi mais de dificuldades e de pouco e não de muito. Então, o organismo adora o pouco, faz muito bem o pouco, o muito faz mal também na carne vermelha. Então, carne vermelha tem zinco, né? Cálcio. Cálcio, então, está no leite, nos derivados do leite, e nos vegetais folha verde escura, nas saladas. Isso tudo está por aí, tá? Então, eu vou comentar um pouco mais da alimentação, mas sim, só para a parte genérica, vou deixar aqui por enquanto. Coisa importante, a gente fala assim do estresse, né? Evitar o estresse. A gente não consegue evitar o estresse porque ele faz parte da vida, o estresse. Estresse, estresse. Tem várias maneiras de dizer e de escrever agora essa palavra, né? Viver é estar submetido a estresse. Agora, eu não tenho também por que me expor a tudo quanto é bagunça, encrenca que tem por ali e me estressar. Eu sei que eu tenho um amigo que me disseram que ele ficou muito mal pelo noticiário atual da televisão. Ele se estressou tanto. Aí, então, a pessoa que assim tem um jeito, que é pegar aquele botãozinho, apertar e desligar. Acabou-se. Ouve o começo da notícia e termina, então. Tem situações de estresse que a gente apanha sozinha. Pessoas que são muito estressadas, por exemplo, no futebol. Tem um jeito de não se estressar? Não, vai lá ver o jogo. Pega o resultado depois. Bom, claro, eu sei que eu digo isso. Os gremistas fanáticos e colorados fanáticos vão ficar bravos. Como assim desligar e pegar o resultado depois? Eu vou escutar. Tudo bem, mas escuta com uma certa distância, né? Não como se o mundo fosse terminar amanhã porque o teu time não vai ganhar. Então, o estresse, a gente tem maneira de encarar. A gente não evita porque faz parte da vida, mas tem como lidar com ele. Em certos aspectos, pelo menos. Tem o dormir bem. O dormir bem, eu também não vou dizer como se faz dormir bem, mas procurar dormir bem, procurar não dormir tarde demais, não tomar café, chimarrão, bebidas estimulantes antes de dormir, porque depois vai dormir menos, procurar cuidar das condições de sono. Algumas pessoas dizem, ah, eu sofro muito com o calor. Quem sabe é a hora de comprar um split, um ar-condicionado, quem sabe seja esse o investimento. Tem pessoas que não podem, eu sei, mas tem pessoas que podem e gastam mais para outras coisas e não compram um split de ar-condicionado. Bom, eu até não posso falar porque eu não tenho nenhum split em casa. Não quer dizer que eu não se defenda do frio e do calor na minha casa. Eu até não tenho, não senti falta. Mas, às vezes as pessoas moram numa casa, a maneira como ela é exposta ao sol e ao calor, que de noite é impossível mesmo ficar suando na cama. Olha, é um dinheiro bem gasto, um split. Estou falando isso de um ponto de vista médico, hein? Não estou falando do ponto de vista da economia da família. Tem família que vai dizer que não pode. Mas, assim, é um bom investimento se a pessoa pode comprar um split. Deixar, às vezes, gastar para uma outra coisa, né? Fica para nós. Algumas festas a menos pagam split. As pessoas que assim costumam, né, participar. Então, hoje ele está num preço de várias marcas aí acessível e nós aprovamos o split, nós da área médica. Embora eu não tenha nenhum em casa. Mas, assim, o que eu quero dizer, dá condições de ter um sono adequado. Se essa condição passa por comprar mais cobertas no inverno, que é mais fácil resolver no inverno. No inverno, taca a coberta. Problema no verão, né? Conforme a aeração da casa, às vezes é muito calor e o sono não vem e o dia seguinte não presta. Por isso que eu levei o assunto para esse lado aí. Consumir vitaminas. De novo, volta assim, alimentação variada. Vitamina C. Laranja, tem à vontade, bergamota. Vitamina A. Cenoura, tem abóbora, manga, toda fruta amarela tem vitamina A. Tá? A vitamina E está esparramada ali em várias coisas, grãos principalmente. Né? E a vitamina D, o pessoal fala, vitamina D é tomar um pouco de sol. Tá? A vitamina D, o corpo sabe fabricar quantidade suficiente, às vezes ele não sabe ativar pelo sol, e alguns nem pelo sol ela se ativa, então tem pessoas que têm que tomar remédio para a vitamina D. Mas essas outras vitaminas aí não precisa tomar, na realidade. Se alimentar bem. Fala-se muito do ômega 3. Claro que é bom. Qual é o melhor ômega 3? O melhor é comer peixe de água fria. Sardinha, por exemplo, sardinha comum em lata é ótima. Claro, também salmão, também atum. Os peixes de água fria. Os nossos peixes de rio aqui não têm muito ômega 3, mas um pouquinho também tem. Então, comer peixe faz bem para tudo. Se os caras querem incrementar o ômega 3, as sementes de linhaça, farinha de semente de linhaça, é muito saudável, ele tem ômega 3. Eu falo, alguns, eu tomo medicamento, eu não sou contra, ômega 3 em cápsulas é um negócio saudável, para algumas coisas até ajuda. Mas assim, se comer de forma natural é melhor ainda. Tá? Tem que beber bastante água. Fala-se em 2 litros por dia, mais ou menos. Não é todo mundo igual, mas mais ou menos. Bastante líquido. O melhor líquido que existe é água. Os bons hábitos de higiene, tipo lavar as mãos com frequência, funciona com um monte de coisa para não se contaminar. Evitar os exageros, todo e qualquer exagero. Bebida alcoólica, principalmente, né? Se é para tomar bebida alcoólica, saiba a quantidade, né? A pessoa não sabe se conter, que não comece. É assim. Em outras coisas, tem que evitar por completo. O cigarro já não tem questão de exagero. Um cigarro por mês é exagero. Drogas, essas famosas ilícitas, a maconha e outras também. Qualquer quantidade é exagero, tá? O álcool, o organismo se entende com ele em pequenas quantidades, essas aí não. Então, como tudo, evitar o exagero. Tem que fazer exercício. Caminhada é um ótimo exercício. Sem exagero, também isso ali. E uma coisa que eu queria comentar, eu falei em programa anterior, procurar ter fé e ter religiosidade. Ajuda a imunidade. Pelo menos ajuda nas células de defesa. Está comprovado. Ter uma vida social. Sim, embora no inverno as aglomerações fazem mal, né? Está frio, janelas fechadas, salas com bastante gente fazem mal. Mas ter uma vida social faz bem para a imunidade. E uma coisa que também a gente gosta de dizer assim, evitar o uso desnecessário de remédio. É uma coisa tomar remédio que precisa e outra coisa tomar remédio que não precisa. Está por aí uma epidemia do uso de diclofenaco, por exemplo. Turma, diclofenaco é um anti-inflamatório forte, não é veneno. Posso tomar em algumas circunstâncias, ele até faz bem. Mas ficar tomando a torta e direita, ele vai cobrar um preço. É assim que se usa o medicamento. Que nem corticoide. Hoje alguns falam de corticoide como se fosse veneno. Não, é um medicamento maravilhoso. Mas para algumas situações específicas se deu. Não é para ficar tomando. Ele tem os momentos dele. Que é o médico que vai dizer, na realidade, né? Claro, está com uma dor de cabeça e corre para o médico. Se tem um paracetamol em casa, uma dipirona, sim, sim. Não precisa ficar aguentando dor. Toma. Mas tem alguns assim que parece que qualquer sinal de dor é para sair correndo e tomar um remédio forte. Não é assim. Qualquer sinal de dor, a gente tenta ver se a dor fica nisso. Se a dor fica forte, você toma um remédio, né? Se a dor é contínua, incomoda muito, vai para o médico. Mas assim, ficar tomando qualquer coisa, imaginar que tem que ter uma farmácia em casa para tomar, ouvir a vizinha que recomenda isso, que recomenda aquilo, também não. Então, remédio é uma coisa maravilhosa, mas é remédio. Não é comida, tá? Não é coisa que você tenha na vida corriqueira. Teria outras coisas mais, muitas coisas mais, mas eu quis dar uma lista sucinta, compacta, e vou ficar por aqui, então, nesse assunto. Desejo a todos uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir.